Seu Estado na Tribuna.
Olá, eu sou Danusa de Carlo Antônio e este é o Seu Estado na Tribuna, que traz um pouco do que os senadores estão falando em plenário sobre a sua região. O senador Hélio José, do PSD, ressaltou a importância de Sobradinho, cidade do Distrito Federal, que este ano comemorou, no dia 13 de maio, 55 anos de existência. De acordo com o senador, Sobradinho, com 65 mil habitantes, se distingue das outras cidades porque desfruta de avanços urbanos sem que isso comprometa o bem-estar e as regras de boa convivência entre os moradores.
Quero crer que essa harmonia decorra em larga extensão da interessante demografia do lugar. Hoje, segundo dados da Codeplan, aproximadamente 60% da população local tem menos de 40 anos. Estamos falando, portanto, de uma cidade que se encontra no ápice da sua capacidade produtiva. Além disso, cerca de metade dos habitantes declara ter nascido em outras unidades da federação, o que conforma um interessante cadinho cultural, onde as melhores práticas se cruzam e o resultado da equação é um constante aprimoramento das pessoas.
A senadora Sandra Braga, do PMDB do Amazonas, fez um alerta para a necessidade de estudos mais precisos sobre a efetiva perda de competitividade do setor de informática da Zona Franca de Manaus. Ela reconhece a importância de se discutir a controvertida questão da alíquota interestadual, que, se aprovada, vai reduzir de 12% para 7% o percentual referente à Zona Franca de Manaus e definir em 4% para o restante do país. Sandra Braga acredita que é preciso manter o diferencial tributário para estimular a instalação de empresas na região. Caso contrário, elas vão preferir se instalar em outras localidades e até em outros países.
Das centenas de empresas instaladas no Sudeste que se dedicam à produção de bens de informática e de eletroeletrônicos, dezenas planejam transferir-se para Manaus como forma de sobreviver à crise. Mas elas estudam também a alternativa de se mudarem para regiões industriais do sul da China, se as condições oferecidas pela Zona Franca não forem adequadas aos seus planos de expansão.
O senador José Agripino, do Democratas do Rio Grande do Norte, pediu ao governo federal que conclua a transposição do Rio São Francisco para garantir o abastecimento de água a várias cidades do Nordeste. Ele teme que os cortes no orçamento prejudiquem a obra na barragem Armando Ribeiro Gonçalves, que ainda não foi concluída e está com um nível de água muito baixo. Isso, segundo Agripino, põe em risco os empregos de quem trabalha com produção de frutas e de camarões na região, e também o cultivo desses produtos que fazem parte dos programas de irrigação do Baixo Açu, que, de acordo com o senador Potiguar, podem entrar em colapso pela falta de água.
O nível crítico das águas da barragem Armando Ribeiro Gonçalves está levando a notícia de que a sangria das águas, feito pelo Denox há anos atrás e que sustenta milhares de empregos e famílias, a produção de banana em empreendimentos privados e vários cultivos de camarão que produzem, vendem e geram emprego estão todos ameaçados porque, segundo a Agência Nacional de Águas, quando a barragem atingir 24% do seu nível, a água que abastece a geração desses empregos vai ser cortada.
A senadora Regina Souza, do PT do Piauí, está otimista com a criação da Agência de Desenvolvimento de Matopiba, que compreende os estados de Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. De acordo com Regina Souza, a região de Matopiba é estratégica para o governo federal. Ela defende que a nova agência promova investimento em tecnologia, assistência técnica, infraestrutura e equipamentos, principalmente aos pequenos e médios agricultores, que de fato produzem os alimentos que chegam à mesa dos brasileiros todos os dias. Regina Souza informou ainda que a região de Matopiba é responsável por 9,7% da produção de 201 milhões de toneladas de grãos, prevista para a safra 2014-2015. A área é considerada a mais nova fronteira agrícola do país e integra 31 micro-regiões e 336 37 municípios.
Teremos a oportunidade de fazer algo diferente do que foi observado em outras fronteiras agrícolas brasileiras, que tiveram implantação desordenada, sem respeito ao meio ambiente e aos povos e comunidades tradicionais. Pesquisa realizada pela Embrapa mostram que é possível aumentar a produção da região sem abrir novas frentes de desmatamento, apenas recuperando para a agricultura e para a pecuária as áreas que hoje se encontram degradadas.
Seu estado na tribuna.